Está no ar, o Jornal do Senado.
Senadores comentam decisão do STF que acaba com foro privilegiado de integrantes do Congresso Nacional.
Está na Comissão de Assuntos Sociais projeto que permite à Previdência cobrar de agressor gastos com vítimas de violência doméstica.
Embrapa completa 45 anos e Wellington Fagundes destaca a importância da empresa para o agronegócio.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que o foro por prerrogativa de função, conhecido por foro privilegiado, de deputados federais e senadores, fica restrito aos crimes cometidos durante o exercício do mandato e em função do cargo.
A decisão do STF é menos abrangente que uma proposta de emenda à Constituição já aprovada pelo Senado, mas que ainda não foi votada pela Câmara dos Deputados.
Essa PEC assegura o foro privilegiado quanto à prática de crime comum apenas aos presidentes da República, do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, além do vice-presidente da República.
Enquanto a Câmara não aprovar a PEC, valerá a decisão do STF, que acaba com o foro de parlamentares do Congresso Nacional, mas mantém o privilégio para outras 50 mil autoridades. Reportagem de Érica Christian.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, ponderou que o Supremo acabou legislando sobre o assunto pela demora dos deputados.
A Câmara está com vários projetos do Senado Federal, não vota. Isso é muito ruim depois contra o Parlamento. O Senado está fazendo seu papel e a Câmara não está. E isso enseja que o Judiciário assuma o papel do Legislativo.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, ponderou que o julgamento do Supremo não acaba com o foro, a exemplo da proposta já aprovada pelo Senado.
Aí atinge 1% dos que estão aqui dentro e não atinge ninguém que está no Judiciário, nos tribunais de contas, um secretário de Estado vai pegar só aqueles que cometeram crime lá fora.
Mas o relator da PEC, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, lembrou que o fim do foro não poderá ser votado até o final do ano.
É fundamental que a Câmara dos Deputados aprecie a proposta de emenda à Constituição, que está lá parada, agora não vai poder ser votada mesmo devido à intervenção no Rio de Janeiro.
Já o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, lamentou que a decisão do STF de acabar com o foro não se aplique a outros agentes públicos, como juízes e promotores.
Para ele, não deve existir qualquer privilégio desse tipo para os detentores de cargos públicos, inclusive quanto ao sigilo fiscal.
Louvo o fim do foro privilegiado, mas espero que esse Congresso explicite, por lei, que isto vale para todos os agentes públicos, do Judiciário, do Executivo e do Legislativo.
Comissões.
E o plenário do Senado deve analisar o projeto de decreto legislativo que ratifica o acordo com os Estados Unidos que evita a bitributação previdenciária.
O projeto aprovado pela Comissão de Relações Exteriores também prevê o aproveitamento do tempo de contribuição para aposentadoria nos dois países. Repórter Floriano Filho.
A maioria dos brasileiros no exterior vivem e trabalham nos Estados Unidos. Segundo dados recolhidos por consulados brasileiros em 2014, existem cerca de 1 milhão e 200 mil brasileiros morando nos diferentes estados norte-americanos, especialmente Flórida, Nova Jersey e Massachusetts. Em 2015, os governos do Brasil e dos Estados Unidos assinaram um acordo para evitar a bitributação na previdência social de pessoas que, em algum momento, trabalharam nos dois países. Além de ser positivo para os trabalhadores, vai beneficiar empresas que não precisarão contribuir em dobro para a previdência social. Como lembrou o senador Jorge Viana, do PT do Acre, o acordo também prevê o aproveitamento do tempo de trabalho em um dos países para aposentadoria no outro.
Os maiores favorecidos pelo acordo serão os nacionais que trabalham fora do seu local de origem. Essas circunstâncias há de incrementar o relacionamento amistoso entre as partes na medida em que favorece a aquisição de direitos por seus cidadãos.
E seguiu para análise da Comissão de Assuntos Sociais projeto da senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, que permite à Previdência cobrar dos agressores condenados com base na Lei Maria da Penha os gastos efetuados com as vítimas de violência doméstica.
Essas contas incluem auxílios doença, aposentadorias por invalidez e pensões por morte.
Relatora na Comissão de Constituição e Justiça, onde a proposta já foi aprovada, a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, acredita que o projeto, se virar lei, pode inibir ainda mais a violência contra as mulheres, especialmente porque pode afetar o bolso do agressor.
Estudos demonstram que as vítimas da violência doméstica têm mais problemas de saúde e vão com maior frequência aos serviços de urgência do que as pessoas que não têm um histórico de violência. É imprescindível, portanto, que essa lacuna seja preenchida, até porque o exercício do direito de regresso tem, para além da finalidade ressarcitória, forte caráter punitivo pedagógico, pois não deixa de ser uma grave sanção pecuniária para o agressor.
E seguiu para a votação na Câmara dos Deputados projeto já aprovado pelo Senado que estabelece multa para as empresas que pagarem salários menores por motivo de gênero ou etnia a quem desempenhar a mesma função numa empresa.
O projeto é do senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, e foi relatado na Comissão de Assuntos Sociais pela senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas.
Ela lembrou que, além da multa, o projeto prevê a criação de uma lista das empresas que pagam salários diferenciados.
Vários países do mundo já adotam isso. Nós não temos a ficha suja, a lei da ficha suja, seria a mesma coisa, a lista onde anualmente seria divulgado pelo Ministério do Trabalho, colocando as empresas que foram pegas e praticam a discriminação.
O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, lembrou que a Embrapa completou 45 anos de existência e destacou que o trabalho dos pesquisadores da empresa contribuiu para melhorar a produção rural e preservar o meio ambiente, tornando o Brasil o maior exportador mundial de soja, carne e frango.
Ou será que, sem a Embrapa, no espaço de pouco mais de duas gerações, a nossa soja teria alcançado o mesmo patamar de produtividade da soja dos Estados Unidos ou de outros países? Não creio.
Wellington Fagundes salientou que o Brasil é capaz de alimentar 1 bilhão de pessoas com a agricultura ocupando apenas 10% do seu território, mas falta ao país vencer o que ele chamou de batalha da informação pelo mundo.
O senador denunciou as mentiras sobre a devastação ambiental no Brasil, propagada, segundo ele, por poderosos lobbies vinculados a países concorrentes.
E o senador Rodrigues Palma, também do PR de Mato Grosso, chamou atenção para as dificuldades financeiras do país.
Ele assumiu o cargo nesta semana e disse que durante o exercício do mandato vai contribuir para a recuperação econômica nacional e para a melhoria de condições de vida da população de Mato Grosso.
Que a população se beneficie, que a população possa ter melhor condição de educação, que a população possa ter melhor segurança pública, que a população possa ter mais saúde.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, informou que o governo estendeu o programa Luz para Todos até 2022.
Ele explicou que terão prioridade famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal e também assentamentos rurais, comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas e pequenos agricultores.
Flecha Ribeiro lamentou que, embora o Pará seja um estado produtor e exportador de energia, milhares de famílias ainda não tenham acesso à luz elétrica.
Muitas dessas famílias que vivem praticamente no escuro, veem os linhões passarem por cima de suas cabeças. E o impressionante é que o linhão, quando passa, as famílias que estão embaixo, elas ouvem o zumbido da energia sendo transmitida e elas não têm essa energia para usufruir.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. O presidente do TCU, ministro Raimundo Carreiro, afirmou que os 8 vetos do presidente da República mostraram que ele soube avaliar as inconsistências jurídicas do projeto de lei 7448 de 2017. É que o presidente da República sancionou, na última semana, a Lei 13.655 de 2018, que traz normas que objetivariam dar mais segurança jurídica ao direito público. No entanto, o texto original foi duramente criticado pelo Tribunal de Contas da União e pelo Ministério Público, pois havia o temor de enfraquecimento do papel dos órgãos de controle. Por isso, foram vetados, por exemplo, dispositivos que impediriam o TCU de responsabilizar um gestor público em caso de culpa em sentido amplo. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.